Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas e sejam muito bem-vindos a mais um programa do final de semana com entrevistas de mulheres elétricas que são do Brasil inteiro, às vezes também do mundo, que são convidadas aqui nesse quadro para poderem contarem um pouquinho sobre suas trajetórias, suas carreiras, seus sonhos, suas conquistas, suas derrotas, né, os desafios que é ser mulher contemporânea nesse mundo que está aí mudando a cada dia. São mulheres executivas ou mulheres empreendedoras, mulheres que querem conquistar aquele pedacinho delas do mundo, inspirar outras pessoas e também deixar o seu legado para um mundo melhor. Essa semana eu tenho o prazer enorme de estar aqui com a Cláudia Woods. Ela hoje está como CEO da WeWork América Latina e ela veio contar pra gente. O nosso tema de hoje vai ser, vários. A gente vai viajar um pouquinho pela carreira dela como executiva desse mundo aí da inovação, da tecnologia, o que está por vir nesse cenário desse novo mundo e um pouquinho sobre quem é a Cláudia, como que é essa rotina dela, o que é ser essa mulher contemporânea que faz, né, a gente dribla aí várias atuações na nossa vida e espero que ela esteja aqui. Ah, espero não, eu tenho certeza que o que não vai faltar vai ser inspiração nessa conversa. Cláudia, muito bem-vinda ao programa Mulheres Elétricas, mais uma vez, é um prazerão te receber, estou super aqui entusiasmada para ouvir tudo que você tem a dizer. Obrigada pela presença.
Olá a todos, Carol e nossos ouvintes, um prazer estar aqui hoje. Há tanto tempo que a gente tenta fazer essa conversa, né, Carol, mas a literal definição da mulher elétrica é que demoramos alguns meses para conseguir encaixar o horário. Mas que bom que deu certo. Estou super animada para dividir algumas histórias com vocês, contar um pouco mais sobre a minha trajetória e um pouco do que eu vejo de futuro. E já começo contando que o meu apelido entre as minhas amigas é Si, de ciborgue, de tão elétrica que eu sou, de tanta coisa que eu consigo encaixar no mesmo dia. E continuar funcionando entre vida pessoal, vida profissional e essa loucura que todas nós gerenciamos no dia a dia. Então vamos lá para o nosso papo.
Ô Cláudia, que coisa maravilhosa, você tem até apelido entre suas amigas que te definem. Olha, mas você pode falar com elas que ciborgue tá mais masculina essa palavra, né? Tá mais, vamos dizer assim, menos delicada, vamos dizer. Eu acho que se você quisesse denominar elétrica, eu acho que seria mais bem-vindo, né? Mais apropriado para o estilo de vida. Mas a questão, inclusive, vamos até entrar nesse ponto que eu acho super importante. Inclusive, eu venho trazendo muito essa questão de que quando a gente fala que as mulheres são elétricas e que a gente às vezes não tem tempo, realmente a gente não tem, porque nossa rotina, ela precisa de ter vários, vamos dizer assim, várias camadas, né, de atuação. A gente tem aí multitarefas, desde a maternidade, em alguns casos, a profissão, a parte doméstica, familiar, né, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, né, de prazer, de hobby, de conquistas pessoais. Então, assim, realmente o tempo é curto pra gente. Mas eu queria deixar claro aqui que não ter tempo não significa que isso é um privilégio, ou que é chique, ou que tá na moda. Eu acho que o grande desafio hoje da mulher contemporânea é a gente realmente fazer essa gestão. Do mesmo tempo que você hoje é uma executiva, que assume um cargo alto no cargo executivo numa empresa internacional, uma multinacional, do mesmo jeito você tem que ter uma gestão na sua agenda para lidar com todos os desafios do dia a dia no âmbito profissional, isso também se aplica ao âmbito pessoal. Eu falo que não há falta de tempo, talvez há falta de talvez prioridades ou uma questão de gerenciamento do tempo, e esses são desafios diários que a gente precisa enfrentar. E desde que a gente esteja feliz fazendo tudo aquilo, né, sendo ciborgues ou até, né, vamos dizer assim, mulheres elétricas, desde que a gente esteja feliz e conquistando o nosso espaço, eu acho que isso que é importante. Então, já que você começou por esse ponto, você que é uma mulher aí que já trilhou sua carreira, né, ainda está trilhando, porque você está no auge eu falo que a mulher que está na nossa geração, ela está no auge de toda a energia e tudo aquilo que ela pode conquistar, mas você começou muito cedo, né, trilhando sua carreira, aprendeu muito cedo também a lidar com esses desafios. Vamos falar um pouco sobre quais são esses desafios dessa mulher contemporânea dentro desse contexto todo de querer fazer de tudo um pouco, né? Ser mãe, ser esposa, ser mulher. cuidar da casa, né, das coisas do cotidiano, da empresa, conquistar nosso espaço. Como que você, Cláudia, vê isso? E como que você também lida com esses desafios diários que não deixam de acabar, eles são infinitos, né? Mas que quando a gente tem uma certa boa relação com todos eles, e tudo aquilo que a gente tem de potência, tudo aquilo que a gente quer realizar, a gente tem sucesso absoluto em tudo aquilo que a gente faz. Então, Cláudia, vamos começar por esse ponto e aí a gente vai trilhando aí o nosso bate-papo proposto com todos os temas que a gente quer trazer aqui hoje.
Bom, vamos lá, Carol. Você me fez várias perguntas. Vou tentar consolidar a minha resposta aqui de uma forma que eu consiga abordar todos os ângulos. Como que eu penso um pouco sobre isso? Eu acho que a gente tem uma camada que é uma camada que eu chamo de obrigação, né? E essas obrigações, elas vêm junto, normalmente, com uma escolha que foi feita num determinado momento do tempo. Então, exemplo poxa, eu fiz agora uma escolha de sair da minha função de CEO da Uber e assumir a nova função de CEO América Latina da WeWork. Junto com essa definição, com essa escolha, vieram uma série de obrigações novas. Então, hoje eu cuido de diversos países, eu tenho que viajar a região, eu preciso entender da cultura de cada região, eu preciso entender desde as leis trabalhistas até a característica das pessoas que trabalham lá, como que elas gostam de trabalhar. Isso tudo vem no que eu chamo dessa camada de obrigação, junto com a decisão que eu tomei por opção nesse caso. Então, eu estava já numa cadeira que eu dominava, que eu tinha, não dá para dizer que é uma zona de conforto, porque eu acho que nenhuma cadeira como CEO da Uber é uma zona de conforto, mas é uma coisa que eu já dominava bastante o assunto e eu fiz uma escolha de entrar num novo desafio. Junto com esse novo desafio vem um novo set de obrigações. O que, que está também nesse set de obrigações? Eu decidi ser mãe, né? Tenho um filho de 13 anos, decidi ser mãe. Ao decidir ser mãe, vem um set de obrigações junto com essa maternidade. Então, eu acho que tem uma camada, que é a camada, assim, o bare minimum, né? O mínimo necessário que vem junto com as escolhas que a gente fez, que são essas obrigações. E isso é prioridade número um na minha vida, né? Tem que manter todos esses pratinhos de obrigação funcionando e no ar. Aonde que a coisa começa a ficar mais complicada? No momento que a gente faz uma pergunta, por exemplo, de, poxa, que tipo de mãe você quer ser? Você pode ser uma mãe super presente, uma mãe que está com seu filho, que está passando educação, que está passando valores, que está realmente dando o apoio emocional. Isso tudo, para mim, entra na obrigação, mas você pode também querer ser uma mãe que faz questão de jantar junto todo dia e que faz questão de saber o nome de todos os amigos e que faz questão de estar no jogo de futebol. E tudo isso vai acrescentando camadas acima dessa camada de obrigação, que aí é onde a nossa necessidade de ser elétrica, ela entra. Então, para cada obrigação, a gente pode levar elas num nível básico da obrigação, a gente pode elevar elas ao quadrado, ao cubo e assim por diante, fazendo com que essa obrigação realmente se torne uma coisa exponencial em termos da quantidade de tempo que ela vai exigir, da quantidade de energia que ela vai exigir. E aí tem um outro lado dessa história que eu acho que é o lado mais difícil de todos, que é o lado mais egoísta. Então, eu costumo falar muito, quando eu seto meta com os meus times e quando eu faço plano de carreira e plano de crescimento, que é qual é a sua meta que é só sua, que ela não é a sua meta do trabalho. Então, não é que, eu quero ser promovida esse ano, ou, nossa, ano passado eu não consegui participar da carreira de teatro do meu filho, quero estar presente em todas as peças. Mas qual é a meta que é sua, que é só você, que depende só de você, e que só você sozinha consegue ter. E o que eu costumo ver no meu grupo de amizades e de colegas de trabalho e mentoria e etc., é que essas são as metas que a gente mais deixa para trás e a gente menos realiza. E, ao mesmo tempo, elas também são as metas que têm uma capacidade de gerar maior volume ou maior intensidade de frustração, porque é uma sensação de, poxa, estou fazendo tudo para todos, e o que é só para mim, eu acabo não fazendo, né? E aí eu acho que tem uma forma que eu aprendi a conviver desde que virei mãe, na verdade, que foi quando eu realmente senti essa pressão de, poxa, a minha camada de obrigação, ela acaba de ficar muito maior, e a minha camada de exigência em cima dessa obrigação também muito mais alta, e a minha necessidade de ter tempo para mim e de ter metas mais egoístas e coisas que são só minhas também fica maior, né? Porque a partir do momento que a gente está sendo puxada em todas as direções por todos, a nossa necessidade de ter aquele momento de respiro que é só nosso, ela também fica muito mais forte. E aí, como que eu organizei isso na minha cabeça, né? Eu crio regras comigo mesma de coisas que são mínimas e pactos que eu faço comigo mesma para eu não entrar nas espirais de cobrança excessiva. Então, se a gente não organiza o que está em cada uma dessas camadas e a gente não dá começo, meio e fim para elas, o que eu vi acontecer na minha vida é que eu vivia num eterno movimento de ai, não estou fazendo o suficiente, ai, não estou trabalhando o suficiente, ai, não estou sendo mãe o suficiente, ai, eu não estou correndo atrás da minha meta pessoal o suficiente. E a partir do momento que eu consegui sentar e organizar, então vou dar um exemplo muito prático aqui de exercício. Eu era aquela pessoa que falava, quero fazer exercício todos os dias da semana, porque senão não é suficiente, porque eu estou ficando mais velha e eu preciso preparar minha musculatura, que eu quero ser uma mãe jovem. Bom, no minuto que eu sentei, falei assim, tá bom, todo dia talvez não vai dar. 3 dias por semana tá bom? Putz, tá bom. Essa foi a minha meta pessoal, 3 dias por semana. 3 dias por semana é uma coisa que eu consigo entregar. Eu acho que é o mínimo para eu conseguir ter saúde e, portanto, acaba sendo um equilíbrio muito saudável entre o que está na minha vontade, o que está na minha cobrança com o que efetivamente eu faço pacto comigo mesma. E aí, em cima desse pacto, eu consigo controlar e me cobrar. Se uma semana eu não fiz 3, na semana seguinte eu faço 4, de forma que eu sinta uma realização. Porque essa espiral da cobrança sem fim, qual é o grande impacto dela? A gente vive frustrada, a gente vive num papel de devedora, porque a gente efetivamente não sentou e combinou o jogo, combinou o que é o que a gente quer e o que a gente entende que é o mínimo ou o máximo ali e o que a gente está disposto a se dar. Então, acho que essa falando bastante aqui, mas esse truque de vida, e eu renovo isso normalmente uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, de forma que eu consiga sempre estar em check comigo mesma, ou quando tem uma grande mudança na minha vida, eu renovo novamente, então uma troca de emprego é o momento de sentar e renovar esse pacto com nós mesmas. E eu acho que isso é uma dica que para mim funciona muito bem, ela é muito valiosa, eu aplico ela em todas as partes da minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Acho que tem um outro componente da mulher elétrica que é uma curiosidade sem fim. Então, muito disso que as pessoas falam, de nossa, vocês não param, e vocês estão fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, e como é que vocês conseguem, e que loucura essa vida, no fundo, isso está muito pautado numa curiosidade e numa vontade de aprender mais coisas, de conhecer mais lugares, de estar presente na vida de mais amigos, porque aquilo traz para a gente novas trocas, novos aprendizados. E essa curiosidade, e esse fluxo da curiosidade, eu acho que ele é o grande motor por trás dessa eletricidade que a gente vê muitas vezes mais em mulheres do que homens. Obviamente, aqui não, longe de ser minha intenção de falar que só mulheres são assim. Mas eu acho que essa curiosidade e essa coisa de você querer estudar e você querer trabalhar e você querer ser a mãe que encapa os cadernos, né? Eu cresci com uma avó que encapava todos os cadernos e eu me cobro encapar o caderno. E não é só pela cobrança, não é só o lado negativo, é o lado de realmente querer fazer aquilo, querer fazer aquele novo curso, querer estudar sobre a criptomoeda porque te frustra que esse é o assunto da vez e você não sabe nada sobre isso. E essa curiosidade eu acho que é uma coisa que deve ser preservada, uma coisa que deve ser estudada com muito carinho e que a gente deve encontrar formatos de alimentá-la. Mas, de novo, com metas plausíveis, porque senão a gente entra na espiral da curiosidade, quer fazer 7 cursos ao mesmo tempo, está em 10 conselhos ao mesmo tempo, trocar de emprego a cada ano, porque o novo assunto realmente alimenta essa sua curiosidade. E aí, como tudo em excesso, eu acho que ela acaba sendo mais destrutiva do que produtiva. Mas eu acho que tem uma chama que está acesa ali dentro de cada um de nós, uma de nós, que essa chama da curiosidade, que ela pode se manifestar em vários aspectos. E eu acho que, de novo, né, o meu lado muito cartesiano e pragmático do trabalho, eu acabo transportando para essas coisas. Então, qual é o tema que está mais latente para mim nesse momento? Qual é o tema que eu quero mais estudar? Qual é o esporte novo que eu mais quero aprender? E daí nasce uma lista, nasce uma prioridade e, principalmente, nasce um senso de realização ao você conseguir ir desbravando esses itens que estão na sua lista e fazendo novas descobertas, em vez de você estar sempre olhando para uma lista eterna que não tem fim e que no final só te gera um monte de frustração de coisas que você gostaria de ter feito e você não conseguiu fazer.
Cláudio, eu vou chamar um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas já já a gente volta com mais bate-papo aqui com a Cláudia Woods, que é CEO da WeWork América Latina, que está hoje conversando aqui com a gente sobre inovação corporativa. A gente volta já já.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta então com a nossa entrevista de hoje, que é com a CEO da WeWork América Latina, Cláudia Woods, e o nosso tema é inovação corporativa. Inclusive, é interessante que uma grande parte das mulheres que estão vindo aqui no programa das Mulheres Elétricas falar muito sobre esses desafios, né? Tudo aquilo que está nessa lista, essa lista tão, tão importante, que faz parte da gente, né? E faz parte também da nossa satisfação pessoal, da nossa alegria. Muitas delas falam exatamente disso. Elas mencionam palavras que você mesma citou, que é foco, né? Essa questão cartesiana, essa questão de planejamento, essa questão de trazer a realidade do mundo, né? Da profissão, dos seus objetivos de carreira, para a sua vida cotidiana, do dia a dia, se isso... O que que encaixa em quê, né? Aonde que a maternidade encaixa e de que forma o exercício. Até mesmo para a gente concluir esse ponto do assunto, que é o que é ser uma mulher elétrica, sem cair na crítica de que, nossa, porque a gente tem também um equilíbrio emocional, a gente pode querer ter tudo. E de fato, igual você mesma falou, a gente tem que ter um foco. O que que eu quero mais hoje, o que que eu vou querer mais amanhã. Mas o querer é muito importante, porque eu acho que é essa máquina propulsora, realmente esse combustível que faz com que a gente realmente parta para a ação. Mas a ação, ela tem que ser organizada assim, senão a gente acaba atropelando e vira uma bola de neve, e aí vem as frustrações, como você mesma disse. Eu não vou nem repetir, porque você falou tudo do mais necessário. E você é essa figura dessa mulher contemporânea, você é o que todas as mulheres, eu acho que... Talvez falar todas, talvez seria muita prepotência da minha parte, mas eu digo assim, no universo onde eu convivo, são o que essas mulheres realmente buscam, que é uma esfera de satisfação em todas as camadas. E ter satisfação em todas essas camadas realmente nos força a olhar para o lado de fora, analisar e entender como que eu posso ser feliz em todos os aspectos da minha vida, desde a ginástica que eu quero fazer, as viagens que eu quero, né, os lugares que eu quero conhecer, aos cargos que eu quero conquistar, e a mãe que eu quero ser, e a esposa, enfim, aí por aí vai, a gente vai entrar nesse ciclo de novo. E o importante dizer aqui, antes da gente partir para o nosso próximo assunto, é que é possível sim, porque eu vejo mulheres fazendo isso todos os dias e encontrando esse equilíbrio, mesmo fazendo tudo isso e essa vida agitada e tudo isso que você falou. Eu acho isso sensacional, eu acho que isso é o que dá essa emoção na vida das mulheres, e que bom saber que a gente tem muito ainda o que fazer, né? Inclusive, um dos nossos assuntos que a gente vai trazer hoje é a questão da inovação, né? A gente fala um pouquinho sobre inovação corporativa, sobre essa questão do open innovation, né? Esses termos todos que a gente está trazendo, e como que essa pauta, todas essas pautas que a gente falou aqui, também já estão sendo inseridas, não somente na vida pessoal das mulheres, mas também das mulheres dentro dos seus cargos executivos, e dos homens e das empresas, enfim, aí por diante. Que isso não deixa de ser inovação também, né? A gente tem aí nomes como ESG, governança, né? O environmental e o social, que tem a ver com o meio ambiente, o impacto social. E isso tudo tem a ver com como essa empresa, como esse meio corporativo, como esse meio, né, das governanças de grandes e pequenas e médias, enfim, qualquer que sejam as empresas, vão lidar com essa nova realidade. Vão lidar com a nova estrutura familiar que está por vir, como se impacta no nosso consumo, como se impacta isso nas nossas entregas, no profissional que a gente é, não só como mulher, mas também os homens. Então, isso também tem a ver com inovação. O nosso mindset, né, como a gente encara a vida, como a gente encara as nossas decisões, o que a gente tem que, né, enfrentar, ou abdicar, ou, dedicar mais ou menos, isso impacta em todo um sistema que está conectado. Achar que a gente só é a executiva, né, pura e completa, ou só a mãe pura e completa, é um puro equívoco que eu acho que a gente vem fazendo nas últimas inúmeras décadas, né, que a gente vem aí, por onde eu me entendo, por gente, né? Mas, entrando um pouquinho, então, agora nessa questão toda desse novo cenário, inclusive com a entrada da pandemia, isso acelerou absurdamente. Você que é uma mulher que vem trilhando aí sua carreira desde lá da onde eu me lembro, né, do Banco Original, você passou por outras empresas grandes como o E-Motors, você mesma comentou aí da Uber, agora está aí na WeWork. Como que você enxerga hoje a visão, né, dessas corporações, desse mundo todo empresarial em relação aos comportamentos, esses novos, talvez não novos, mas a esse descortinamento dessa luz que está sendo jogada em tudo isso que você falou, dessa realidade dessa mulher contemporânea? Como você acha que as empresas hoje deveriam estar olhando para essas novas tendências e como que elas podem se beneficiar com tudo isso que vem aí de novidade pela frente? Eu, mais uma vez, falando aqui, de pragmatismo eu não tenho nada, Cláudia. Então, bom para você trazer isso tudo para a sua fala, tá bom?
Carol, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar nesse sentido é que a pandemia, ela deu uma surra, né? Uma surra em todos nós que ainda seguíamos um modelo de trabalho super tradicional, que ainda acreditávamos que os times só conseguem ser produtivos chegando às 9 horas da manhã, sentando todos juntos, com checkpoints diários, com aquela gestão, né? Quem nunca teve o chefe que fez a ronda no andar para ver que horas que você tinha chegado e quem era o último a ir embora? Acho que todos nós já vivemos essa experiência. E a verdade é que a pandemia, ela chegou e ela revolucionou isso, e ela virou essa vida corporativa tradicional, se a gente puder dar esse rótulo, de cabeça para baixo, né? A grande maioria das empresas, literalmente do dia para a noite, tiveram que mandar seus funcionários para casa. Uma ou duas semanas depois, tiveram que decidir qual seria a abordagem durante a pandemia, que tipo de flexibilidade que dariam, etc. E isso fez com que, apesar da nossa capacidade de evolução como seres humanos, como culturas organizacionais orgânicas, a gente foi forçado a acelerar todo esse processo em função de um fator macroeconômico, macroambiental, macro saúde, que tirou o controle da nossa mão e forçou as nossas empresas a quase que entrarem numa rotina que estava fora do nosso script. E eu acho que a principal coisa que mudou nesse sentido é essa tradição, essa relação de comando e controle muito tradicional, né? Onde você tem um funcionário que está subordinado às regras da empresa, que está subordinado a um chefe que vai executar as regras das empresas. Hoje, o que a gente vê, e aqui na WeWork a gente conversa com CEOs literalmente todos os dias, e o que a gente tem mais escutado é que os funcionários não estão mais se sujeitando a isso. Então, eles entenderam sim que eles conseguem trabalhar, muitas vezes voltando para a sua cidade original, estando mais próximo da sua família, estando mais próximo de amigos, estando mais próximo dos filhos. Então, os funcionários entenderam que, cara, primeiro, a minha empresa funciona sim. Segundo, eu consigo ser produtivo assim. Portanto, eu não quero voltar para o modelo que existia antes de trabalho. Isso não significa que estar presencialmente juntos no mesmo ambiente não é importante, de que essa conexão e essa criação de uma cultura de confiança não seja importante para o futuro das empresas. Eu realmente acredito nisso, mas eu acredito que o modelo mudou completamente. E a gente está vendo isso, a gente está ouvindo isso, a gente está fazendo pesquisa, a gente está conversando com empresas, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Então, eu acho que essa é a principal força de mudança que as empresas e o mercado de trabalho, de forma geral, estão lidando agora. E é um desafio gigante. As empresas precisam realmente mudar completamente a forma que sempre existiu de trabalho, mudar a forma que avaliam funcionários e avaliam que as pessoas estão dedicadas ou não estão dedicadas. E, principalmente, precisam introduzir uma camada de flexibilidade que antigamente não existia. Então, para pensar nas políticas corporativas que existem, seja de viagem, seja de entretenimento, seja de horário flexível, com que frequência que essas políticas mudam, né? Elas tendem a ser coisas que ficam muito enraizadas na empresa durante anos, com baixa mobilidade, com baixa leitura de se essa política está funcionando ou não. E o que eu acredito nesse momento é que essas políticas, elas, inclusive até o que a gente adotou aqui na WeWork, elas precisam ser mais pautadas como recomendações do que como políticas. Então, eu acho muito difícil hoje você obrigar um funcionário a se adaptar a um regime de trabalho que não se adequa à vida dele, porque ele literalmente vai pedir demissão e vai trabalhar em outra empresa. É isso que a gente está vendo, né? O nível de attrition e de troca de funcionários nunca esteve tão alto, a complexidade de recrutar nunca esteve tão alta. E a gente vê que o funcionário hoje, se você obrigar ele a se encaixar num modelo, ele vai trocar de emprego para uma empresa que tenha um modelo mais parecido com o que ele deseja, ele ou ela, obviamente estou aqui falando ele no sentido geral da palavra, desejam para a vida pessoal. E aí, o que, que isso tem a ver com a nossa conversa agora, né? De nós, mulheres elétricas, e como isso muda a nossa vida. Muda completamente. Porque a partir do momento que eu consigo embutir na minha rotina de trabalho, fazer a minha última reunião, as minhas últimas duas reuniões do dia de casa, esperando o meu filho chegar, já estando em casa quando eu terminar o meu dia, de forma que eu consiga migrar com muita facilidade e muita velocidade entre o trabalho e as minhas tarefas domiciliares, né? Minhas tarefas como mãe, minhas tarefas como parceira, e tudo que vem com esse âmbito profissional ou pessoal, você poder virar a chave de 5 minutos e estar entre um ambiente e outro, muda tudo. Muda o quanto a gente trabalha, muda o nosso nível de estresse no final do dia, muda que a gente não passa uma hora no trânsito que a gente poderia estar com os nossos filhos ou com os nossos parceiros aproveitando um momento de lazer ou fazendo lição de casa ou jantando juntos. Então, essa flexibilidade, principalmente para nós que somos elétricas e queremos encaixar 1 milhão de coisas literalmente no nosso dia a dia, essa flexibilidade abre um horizonte enorme. Então, hoje, eu sou uma pessoa que sigo vindo para o trabalho presencial praticamente todos os dias, mas eu adotei o começo e o fim do dia como momentos que eu faço de casa. O começo do dia me permite fazer um exercício de manhã, que já me deixa num outro humor, num outro astral, com uma outra forma de encarar o meu dia. Eu consigo ter uma manhã que não é pautada simplesmente numa correria insana para ficar parada no trânsito no horário de pico. Então, são exemplos aí da minha vida pessoal, que sou uma pessoa que tem, né, um cargo executivo super alto, que tem um time de mais de 600 pessoas embaixo dela, mas que essa simples mudança fez com que automaticamente o meu equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional ficasse muito mais bem resolvido. E, em última instância, voltando ao que a gente estava falando antes, abre uma brecha para aquelas metas individuais. Então, a partir do momento que você não está perdendo 2 horas no trânsito todo dia, opa, são 2 horas que você pode estudar uma língua, são 2 horas que você pode planejar um curso novo que você quer fazer, aprender a tocar um instrumento, enfim, o que seja, cada um tem a sua curiosidade. Mas eu acho que essa é a grande mudança que a gente está passando agora. E voltando ao meu ponto de vista sobre nós como líderes, né? Temos que ser líderes flexíveis nesse momento. Temos que criar políticas ou recomendações de formato de trabalho. Temos que estar abertos a essas recomendações mudarem com muita frequência e não serem coisas que estão estáveis, trancadas e paradas no tempo. Então, o que funciona hoje como política de trabalho flexível pode não funcionar daqui a 3 meses. E a gente tem que encarar isso como uma coisa positiva. E a gente tem que estruturar as nossas organizações para conseguirem coletar esse feedback e conseguirem realmente agir em cima desse feedback e se adaptar de acordo com tudo que está acontecendo no nosso mercado de forma mais ampla e não só olhando para o próprio umbigo, pensando o que a empresa idealmente quer. Acho que uma outra parte importante, nós como mulheres, a gente tende a trazer mais a vida pessoal para o trabalho. A gente tende a criar ambientes onde as pessoas se sentem mais à vontade de falar, poxa, hoje, né, briguei com meu filho, ou estou super preocupada porque o meu marido vai fazer uma viagem, ou porque a minha mãe vai passar por uma cirurgia. Isso faz parte da forma que a gente conduz os nossos times, faz parte da forma que a gente trata o dia a dia da empresa, né? E muito tempo eu acho que a gente fugiu disso. A gente incorporava, né? Quantos estudos não tem que as mulheres incorporaram o comportamento masculino desde a hora de se vestir até a forma de se impor, até o tom da voz, porque a gente entendia que essa era a única forma da gente ser reconhecida no ambiente de trabalho. No mundo hoje, nesse momento que a gente está vivendo, de um início de pós-pandemia, onde tudo ainda está muito incerto, esse lado feminino, esse lado de você permitir que a casa e o trabalho se misturem mais, ele nunca foi tão importante. Porque, literalmente, o trabalho e a casa vão se misturar mais. Talvez um dia você vai trabalhar da tua casa e outro dia você vai trabalhar do escritório. Então, como é que você separa esses momentos? Né? A pessoa que te ajuda em casa entrar... no meio de uma reunião e te interromper, um filho entrar no meio de uma reunião e te interromper, essas coisas viraram literalmente corriqueiras, de dia a dia, né? Quantas notícias a gente não viu ao longo da pandemia de gente ao vivo, aconteceu comigo, outro dia eu estava ao vivo num evento e começou a tocar o interfone da minha casa loucamente. Então, a casa e o trabalho, elas nunca foram tão interconectadas. E por que não trazer também o lado da vulnerabilidade? E também o lado do humano para tudo isso? Não é só sobre, poxa, hoje eu estou numa mesa e amanhã eu estou em outra mesa. O lado afetivo desse ecossistema todo, ele está muito misturado. E isso traz para nós, mulheres, no papel de liderança, uma oportunidade única de realmente sermos mais vulneráveis, sermos mais emocionais, trazermos essas conversas para a mesa com os nossos times, criando um ambiente seguro de trabalho. E aí, falando um pouco até do ambiente de trabalho especificamente, tem um terceiro ponto que é extremamente crítico, que é a gente olhar como esses ambientes estão estruturados. Antigamente, a gente tinha fileiras de mesas, onde as pessoas sentavam, cada um com a sua mesa, cada um com as suas gavetinhas. Eu não acredito mais nisso. Né? Os nossos ambientes de trabalho hoje precisam ser colaborativos, precisam ser momentos onde as pessoas se encontram, onde elas trocam. Porque muitas vezes o momento de trabalho individual, por preferência, a pessoa vai preferir fazer na sua casa, sem ter que pegar o trânsito e tudo, todos os outros pontos que eu já falei. Mas tem aí um último detalhe dentro desse processo de definir como é que é essa volta do trabalho e como é que é esse novo ambiente que você chamou de Open Innovation e de governança, que passa também por uma mudança estrutural de como a gente entende os nossos espaços físicos de trabalho. Porque isso acaba sendo um reflexo. Se a gente quer construir um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais respeitoso, um ambiente com mais vulnerabilidade, um ambiente onde as pessoas estão realmente misturando casa com trabalho e trabalho com casa, se elas entrarem num escritório que é um bando de fileira de mesa, isso não remete a isso. Então fica uma dissonância entre a cultura que a empresa quer construir e o que ela está demonstrando com seus espaços físicos. Então são várias mudanças. Eu acho que a gente tem que abraçar esse momento com tudo de positivo que a gente vai começar a viver. Foram anos extremamente duros em todos os sentidos para todas as populações, né, no mundo inteiro. Só que a gente tem uma oportunidade agora de realmente rever os nossos valores como líderes, como empresas, rever a forma de governança, rever a forma que a gente até avalia os nossos funcionários. Será que a gente estava realmente ainda fazendo as rondas dos andares para ver quem era o último a ficar? Será que a empresa ainda estava valorizando isso, em vez de efetivamente valorizar produtividade, felicidade no trabalho? Então, tem aí uma oportunidade para nós, mulheres elétricas, a liderarmos esse caminho, mostrando esse equilíbrio e mostrando que sim, é ok eu ficar em casa um dia porque eu quero escapar na hora do jogo de futebol e fazer uma reunião enquanto eu assisto o jogo. Isso é ok. Hoje isso se tornou ok. E a gente tem agora uma obrigação e uma oportunidade de transformar as nossas culturas para que isso se permaneça como parte da forma que a gente trabalha hoje.
Cláudia, eu vou te falar que, além de extremamente prazeroso ouvir de uma liderança, inclusive por ser uma liderança feminina assim como você, que ainda está no auge, tem muita coisa para ser feita, né? Muito tempo aí para movimentar as coisas. Além de prazeroso, é um respiro de alívio, é um respiro, parece que o mundo, a gente parou, o mundo parou, né? A gente sabe que foi, né, essa época mais difícil dessa era, né? Inclusive da nossa geração aqui. Mas a pandemia, igual você retratou isso maravilhosamente bem no seu contexto do corporativo e das mudanças, ela trouxe muita coisa positiva. Ela trouxe um aprofundamento do ser humano, do autoconhecimento, dessa questão da humanização, que você falou tão bem, né? De trazer o humano, porque afinal de contas, quem disse que somos máquinas, né? Quem disse que a gente não tem sentimentos e vida, né, particular? Como todo CNPJ, ele é feito por inúmeros, milhares, no seu caso, olha aí, 600 pessoas abaixo da sua gerência, da sua liderança, né, vamos dizer, 600 CPFs, que tem mais não sei quantos outros CPFs por trás dessas pessoas. Então, que bom que esse momento chegou, e eu confesso com toda a sinceridade que eu posso abrir aqui, inclusive aqui para os nossos ouvintes da Rádio Band News, é que eu me sinto privilegiada de poder viver o que a gente está vivendo, de poder passar por essa mudança, essa transição, que, claro, como toda mudança, é assustadora, é desconhecida, é insegura, né? Ela traz todos esses sentimentos, mas ela também traz o sentimento de muita emoção, de expectativa. E tudo que você falou nesse seu último relato me faz realmente acreditar que o mundo realmente está nessa fase de mudança, principalmente por vir de uma liderança tão significativa como a sua. Eu sei que a gente tem que caminhar para o final da nossa entrevista, né, que foi maravilhosa, e eu queria deixar aqui um recado para os ouvintes, que eu vou ter o enorme prazer de estar com a Cláudia presencialmente em um evento em São Paulo, na próxima sexta-feira, dia 26, mais especificamente, lá no Cubo, que querendo ou não é um dos maiores hubs de inovação aqui da América Latina também, onde ela vai estar palestrando dentro de um painel voltado para inovação corporativa. Então, pensa se a Cláudia não tem muito mais o que falar. Então, Cláudia, vai ser um prazer enorme poder estar com você aí fisicamente, ouvir mais sobre as suas colocações e seus insights, e eu fico muito feliz que você tenha trazido todas essas suas reflexões e realmente colocar na mesa o cenário real. E para que as pessoas entendam que é uma mudança sem volta, é um caminho sem volta. E que bom para a gente, que bom para as empresas, que bom para os consumidores, para a sociedade como um todo. E que nós, mulheres elétricas, estejamos aí fazendo parte desse movimento, dessa mudança mesmo, né? Porque a gente tem muito o que fazer. Então, eu queria que você deixasse aqui apenas uma mensagem aqui de finalização para o pessoal que está nos ouvindo, convidando também o pessoal para estar lá com você no dia 26. E é isso, eu te agradeço muitíssimo. Foi um prazer enorme poder falar com você por aqui.
Nossa, Carol, dia 26 vai ser incrível, até porque o tema de inovação corporativa, diante de tudo que a gente viveu, ele hoje, para mim, tem um significado muito diferente do que ele tinha 2 anos atrás. Se eu tivesse que falar sobre inovação corporativa 2 anos atrás, eu ia falar sobre se criar um núcleo de inovação, você contratar pessoas diferentes, você tentar criar novas formas de execução, seguindo o modelo Agile, e um monte de buzzwords muito bonito desse nosso mundo digital, tecnológico, mas que, no final das contas, o que fica para mim como reflexão hoje é o quão pouco a gente enfatizava a cultura. A gente falava muito de cultura, a gente sempre falou, né? Lideranças de forma geral sempre falaram sobre mudança cultural, e para você conseguir verdadeiramente inovar, você tem que mudar a cultura na raiz. Mas eu acho que hoje a inovação corporativa, ela passa por um momento muito diferente. E diante de tudo que a gente já falou, onde é que as pessoas vão trabalhar, como que elas vão trabalhar, como que você gera esse ambiente de brainstorming, de ideia, esse ambiente inclusivo que permita erros, que permita pensamentos realmente diferenciados, que não é só sobre trazer novas tecnologias, não é só sobre como você construir um núcleo inovador dentro da sua empresa. A verdade é que você simplesmente definir a nossa política de trabalho hoje, ou recomendar um formato de trabalho, já vai exigir muita inovação. Então, acho que a gente está diante aí de um novo capítulo de inovação, uma nova definição do que será isso e como que o nosso comportamento humano vai realmente ser afetado por isso e qual vai ser a nossa tolerância. A nossa tolerância para seguir playbooks, para seguir os buzzwords, ou o quanto isso realmente vai partir de cada empresa construir um modelo único que cada um vai conseguir ter uma revolução na sua cultura e, com isso, drivar muita inovação. Então, foi ótimo o nosso papo hoje. Como sempre, poderíamos ficar aqui trocando ideias durante horas. E que bom que dia 26 já estaremos juntas de novo no evento para falar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema de inovação corporativa e como que nós, como líderes e times, devemos nos preparar para o nosso futuro. Um beijo enorme a você e a todos os nossos ouvintes. E dia 26 estamos juntas novamente.
Cláudia, muito obrigada pela sua participação, por toda a sua colaboração aqui no assunto de inovação corporativa. Sei que deve ter sido um assunto de extremo interesse aqui para os nossos ouvintes. Querendo ou não, é o novo cenário do mundo e todo mundo deveria estar a par disso, né? De tudo que está acontecendo e do que está por vir. Muito obrigada, seja muito bem-vinda sempre. E a gente continua com esse assunto na semana que vem, no dia 26 de novembro, lá no Cubo, em São Paulo, onde a Cláudia irá participar desse painel sobre inovação corporativa. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, ela vai estar lá. Podem acessar o site SPACE, então é SPACE.fcjventurebuilder.com/Corporate Venture Summit 2. A gente se vê lá, inscrições são gratuitas e o evento é online e também presencial. A gente se vê. Obrigada e até a próxima.